Boa noite para você mais uma vez que já está aí nos aguardando no Facebook e também no YouTube. Essa é a live número 48 do projeto 167, 48 semanas aqui junto com você. Boa noite, Betinho. Boa noite, Pastor Walter. A gente já vai apresentar a nossa entrevistada de hoje e boa noite aí para vocês.
Boa noite, tudo bem, galera? Bom estar aqui com
Salve!
vocês mais uma vez. Live 48, rapaz! Estamos quase fazendo aniversário, hein, gente?
Pois é,
Que
pois
coisa
é. Chegando lá,
legal,
hein?
que coisa legal.
É, deixa eu aproveitar e dar um boa noite aqui para Elci. É, esse nome eu acho que é familiar aí de alguns, né? Vai lá, Pastor Walter, por favor, você precisa dar o boa noite para ela.
Ai, vejam só, meus queridos amigos de tantas lives. Depois de 47 lives, chegou a vez de eu apresentar a minha sogra a vocês.
Acabou a
Vida
máfia,
longa,
acabou a
vida
máfia
longa.
do,
Agora já era,
né, dos
entrei pro time.
Alexandres e tudo mais. Muito bem, você
Nada.
entrei pro time do nepotismo.
Daqui a pouco a turma tá aí também. Gostaria de desejar uma boa noite para o Carlos Araújo. É o mesmo sobrenome, é parente, não?
Olha, de repente, vai saber,
Talvez aí num passado distante.
né?
Boa noite a Valquíria, minha esposa, que está ali no outro cômodo acompanhando. É, eu gostaria de pedir, como eu sempre peço todas as sextas-feiras, esse é o momento que você tem de compartilhar, de dar um like. Primeira coisa, dê um like, independente se você está no Facebook ou no YouTube, você tem a opção de dar um like aí no vídeo. Isso ajuda com que as plataformas, né, tanto Facebook e YouTube, entreguem esse conteúdo para mais pessoas se você dá o like. Então aproveita, dá um like aí e também compartilhe. Se você compartilhar pelo Facebook, você tem aí várias formas de compartilhar na sua própria timeline, colocar nos seus stories, talvez mandar via Messenger para alguém. Então faça isso, compartilhe. Hoje o tema está bem bacana. Nós vamos falar sobre a missão para as novas gerações. Eu tenho certeza que você vai aprender muito também. Todos nós aqui iremos aprender bastante com esse bate-papo. E se você está no YouTube, a mesma coisa, você pode compartilhar o link, pode mandar por WhatsApp, pode mandar o link por outros meios. E aproveite, se você também ainda não está inscrito no canal, clique no botão de se inscrever, porque assim você será notificado todas as vezes que nós entrarmos ao vivo.
Bruno, já faz
E é
tempo que a
isso
gente
aí.
não fala a respeito, mas a gente também tem uma outra plataforma aí, que são os podcasts, né? Então, se
Exatamente.
você não acompanhou agora ao vivo, logo mais você pode também. A gente sempre deixa disponível aí as lives, né? No formato de podcast, para você poder ouvir no seu carro, enquanto você dorme, ou qualquer outro lugar que você estiver. Aproveite para acompanhar todo esse conteúdo que é super bacana, super relevante. E nessa nova temporada, né, Bruno, conversando com pessoas que fazem missão ao redor do mundo. Mas hoje é interessante, né? A gente vai apresentar daqui a pouquinho a nossa entrevistada, e ela não precisou atravessar as fronteiras do país para poder fazer missão. É isso mesmo, Pastor Walter Araújo?
Meu amigo, essa pessoa é a missão. Ela tomou para si essa noção de que realmente a missão está onde você está. E é o que a
Sensacional.
gente. Poxa, 48 lives. É, gente, fala sério. É para a gente se apaixonar por esse assunto, né? E
Sim.
hoje eu estou notando aqui que eu estou com uma boca de Sylvester Stallone, assim, porque eu fui no dentista e ganhei uma daquelas injeções assim que deixa a gente com a boca torta, né? Estou até achando estranho, mas tudo bem. Mas a gente realmente a gente percebe, ó, se você olhar ali a minha estante, aquela uma, duas, essa terceira aqui é só sobre missão. E
Uau.
boa parte delas eu divido com a Edilene, né, porque eu acabei fazendo um mestrado na área, mas ela é boa parte aqui tem que ver com esses temas relacionados aí às novas gerações, que é a vibe que ela abraçou. E o que a gente tem buscado com vocês aqui nessas transmissões é justamente esse despertamento. A missão está onde você está. Você tem condição de sair dessa, sabe, dessa onda que é de tristeza, de tédio, que muitas vezes a gente encontra nas nossas igrejas. Então, eu creio que quem estiver com a gente hoje e tiver aí adolescentes na sua igreja, tiver jovens ali naquela fase pré-vestibular, pré-faculdade, até os teens, não é? Os chamados teens e as gerações aí que ela vai tratar aí, os geração Y e, enfim, millennials. Então, você preste bem atenção, porque as dicas são interessantes.
Legal, então, sem falar mais, vamos trazer a nossa convidada aqui. Edilene, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes de poder conversar um pouco com você aqui no Projeto 67. Eu já tive a oportunidade de conversar aí algumas horas com a Edilene e o assunto parece que não acaba, né? Para poder aprender. E é muito bom, Edilene, a gente vai ter que colocar tudo aquilo que a gente já conversou e outras coisas mais dentro de uma hora aí para a gente poder aproveitar o máximo, mas desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar participando aqui conosco.
Ah, eu agradeço demais participar aqui com vocês, assisto vocês toda sexta-feira. E é um assunto vibrante mesmo, é empolgante começar a falar sobre missão, em especial com as novas gerações. Então, a gente está aí, é para isso mesmo, né? É uma coisa que eu descobri, eu sempre trabalhei com adolescentes e crianças a minha vida toda, mas com esse foco na missão mais recente, a partir de 2015, mas isso é sensacional, com certeza a gente vai falar bastante coisa legal hoje.
Eu posso falar que você foi minha diretora dos aventureiros, quando eu ainda era aventureiro?
Pode!
Mas aventureiro, então, foi um pouco antes da fase que você costuma trabalhar, né?
De missão para cá é 2015, aventureiros foi 2000.
É bastante tempo atrás.
Menos do que 2000.
Revelando a idade do nosso amigo de stage.
Ah, eu não vou aguentar, mano. A gente participou de um evento que os aventureiros eles não ficam em barracas, né? A gente fica em hotel e é uma vida bem Nutella, bem da hora. E eu lembro que a gente dividiu o nosso quarto com os nossos filhos e ganhamos um filho naquele evento. Ó, tão
ai,
gracinha.
Que lindo!
Lindo, não é? Toda noite, precisa ver o Bruno pegando a Bíblia, sentando na cama, lendo a Bíblia. Aí ele ajoelhava, fazia oração e dormia. Mas era,
era porque eu estava no quarto de vocês. Aí eu ia ficar constrangido.
Eu devo confessar que poucas vezes, isso que eu não estou presencialmente, mas poucas vezes vi o nosso âncora assim, vermelho, corado. É vergonha, Bruno? O que está acontecendo?
Nada, é pura realidade, é pura realidade. Foi top.
Vamos lá, então. Edilene, eu gostaria, você começou a falar que você sempre estava envolvido com esse trabalho com os adolescentes, com os desbravadores também. Mas o que te motivou mais a se aprofundar nesse trabalho com os adolescentes? Porque eu imagino que até você começar a se aprofundar, imagino que você tinha uma outra visão do que você tem hoje, depois de você ter estudado mais profundamente. O que te motivou a se dedicar mais a essa área?
Assim, eu sempre estive envolvida na educação, de alguma maneira, né? Desde os 15, 16 anos, já ajudava nas classes das crianças, e sempre, de alguma forma, envolvida, né, na área educacional. E aí eu fiz pedagogia, dei aula e essas coisas aradas todas. Mas, assim, desbravadores, aventureiros, foram vários clubes, né, por todas as igrejas aí onde a gente passou. A gente fundou um clube ou se envolveu com o clube de alguma maneira. Nos últimos anos, eu também me envolvi, em 2013 em diante, eu estava envolvida no Clube de Desbravadores, em Moema, que era a igreja que eu estava frequentando. Mas, a partir de 2015, tanto o Walter quanto... O Walter já estava um pouquinho antes, mas eu comecei a me envolver no ACTS, que é uma residência em plantio de igreja, né, para pastores. Na verdade, assim, não é só para pastores, mas tem iniciado através dos pastores e depois isso vai sendo levado para líderes da igreja, né, para que motivem a igreja a plantar uma nova igreja, né? E aí a igreja ia se multiplicando. E aquilo foi mexendo um pouco comigo, os conceitos e ver todo esse movimento acontecendo. E a gente participou muitas vezes de um evento que tem aí nos Estados Unidos, Exponential, que é para plantação de igrejas, né? Então, vem pastores, não só adventistas, mas de todas as denominações, todos eles com foco no plantio de igreja. E aí, participar desses treinamentos e ver esse movimento,
uma vibe, né?
Esse movimento de igrejas missionais vivendo na prática, isso foi mexendo muito comigo de repensar muitos conceitos, na verdade, principalmente como pessoa, né? Então, nesse meio de caminho, eu li um livro que é o Surprise the World, de Michael Frost. Eu não sei, acho que não tem ele em português, mas já falamos, né? Eu acho que já falei com vocês sobre esse livro, a gente já estudou, inclusive, um pouquinho sobre ele. E aí, depois da leitura desse livro, aí que foi mexendo mais comigo mesmo, porque a gente começa a perceber que a missão tem que partir de onde a gente está. A gente tem que viver uma missão a cada dia, né? Isso tem que ser uma coisa intrínseca na nossa vida. A gente não pode, assim, vou fazer missão e, a partir dali, terminou a missão, volta a viver como era antes. Não dá mais para ser assim. E todo esse movimento de plantio de igrejas foi mexendo muito comigo. E aí eu percebi que eu estava numa zona de conforto. Então, assim, eu trabalhava para a igreja e tinha meu cargo na igreja. Mas e eu, Edilene? Fazia o quê, exatamente? Né? Como eu me comportava? Não era só por causa das minhas responsabilidades, né? A minha vida cristã. Então, aquilo começou a me incomodar muito. E eu percebi que eu estava numa zona de conforto há muito tempo. E quando a gente está na zona de conforto, está confortável com ela, a gente vai se perpetuando e a gente não sai. E aí, no Clube de Desbravadores, eu tinha um relacionamento muito forte com os adolescentes. Juvenis, adolescentes, os jovens que tinha ali. A minha diretoria era muito jovem, muito novos, né? E a gente tinha um grupo muito grande. E eu estava muito preocupada, porque eu comecei a perceber que lá onde a gente estava, até os juvenis, até a idade de 13 anos, a igreja investia muito forte, muito mesmo. Não mede esforços para o trabalho feito com crianças até os juvenis. E isso eu acho que se replica na grande maior parte das igrejas, né? Eu acho que são raríssimos os casos de igreja que não investem nas suas crianças. A maioria investe, né? Talvez não tenha tantas pessoas, mas recursos sempre são disponibilizados para isso. Agora, os adolescentes começam a entrar naquela patinação. E aí teve uma mudança na liderança e eu percebi que aquela galerinha que ia sair da classe de adolescentes com 16 anos não tinha como ser jogada na classe de jovens. Não dava, né? E isso começou a me preocupar bastante. E conversando com eles uma vez num dos acampamentos dos desbravadores, eu falei para eles assim: e se a gente fizesse um PG? Né? Ah, legal e bacana. Vamos fazer uma classe pré-jovens, falei para eles, né? Vamos. E ficou muito na conversa. E um tempo depois, na virada do ano, a gente percebeu que tinha que tomar uma atitude. Então, eu chamei meus filhos, que estavam nessa faixa etária, falei para eles: e aí, vamos fazer um PG? Ah, mãe, mas eles não vão querer vir, né? Você acha que eles vão querer vir aqui em casa estudar Bíblia, né? Não vão. Falei assim: vamos convidar. Vocês chamam quem vocês quiserem. Só que tem que ser a galera de 13 até 16, 17, por aí, a faixa etária de vocês. E eles chamaram, vieram. Nosso grupo tinha 16 pessoas, 15 pessoas, eu e mais 14 adolescentes.
Isso já no primeiro convite?
No primeiro convite, de cara, assim, eles vieram. E
então, me permita, Lene, deixa a gente só dar uma sequência para quem está ouvindo a gente, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Eric, que é líder dos desbravadores, o pelo menos na época que eu conheci vocês. Então, notem que eles não têm vergonha de convidar, tá? Que às vezes a gente acha que os nossos adolescentes estão desinteressados e tal. Então, percebam aí, a gente sentiu dentro da nossa casa com os nossos filhos que estava chato. Entendeu? Eles já estavam perdendo o interesse, porque já estava passando, chegando naquela idade mais crítica. E aí, quando a Edilene ofereceu esse desafio, chama a galera, encheu. Então, acredite nos seus adolescentes, por favor.
E foi bem bacana, porque a gente começou, e assim, eu gosto muito de trabalhar bastidores, né? Então, a fala, o estudo, é sempre o... Sempre tem alguém, né, que mais preparado ou que se identifica mais com isso. Nunca sou eu mesma a fazer, mas acabou sendo. Eram os adolescentes, eu e os adolescentes, né? Então a gente juntava aqui na sala de casa. Nós ficamos todo sábado às 6 da tarde. É um horário, os pais acho que queriam me matar. Nunca ninguém falou nada, não, mas eu acho que sim, porque era um horário super complicado. Alguns moravam muito longe daqui. Os pais vinham, ficavam lá embaixo e eles ficavam aqui. Às vezes a gente saía depois da reunião do clube e vinha todo mundo para cá. Então, nas 3 primeiras reuniões, fui eu e os adolescentes. Mas aí a igreja investiu num pastor só para essa área de crianças até adolescentes. E aí ele passou a assumir a parte de discutir, mas a gente falava tudo muito junto. E o engraçado desse pequeno grupo é que ele produz protagonistas. Na verdade, não tem essa de uma pessoa fala e todo mundo só ouve e concorda. A gente tem que fazer com que eles participem, que eles se envolvam. Uhum. Né? E essa foi uma parte muito bacana. E eles se envolveram e eles gostaram. E tem aquela parte no pequeno grupo... Eu estou me alongando um pouco nesse início, porque ele é fundamental para qualquer projeto que você vai fazer que envolva adolescente. Né?
Edilene...
Sim.
Só fazer um comentário, que eu acho bem interessante essa parte que eles se envolveram para fazer. Porque muitas vezes os adultos, ou talvez até os jovens que estão ali, já chegam com um plano pronto para o que os adolescentes vão fazer. Né? E aí não tem muito... Talvez o departamento jovem ainda tenha... os jovens têm mais autonomia de sugerir ou de dirigir alguma coisa, mas até os adolescentes, não. Eles têm que fazer aquilo que é mandado e ninguém quer saber da opinião deles, né?
E é interessante, Bruno... desculpa, é interessante esse aspecto que o Bruno colocou, porque quem está assistindo a gente, como o Gesaías, desculpe, a Michele é do Chile, já era. O que acontece? A gente tem a tendência de tratar jovens como um grupo só. Então, dos 16 até os 30, 35, a gente imagina que eles são um bloco fechado, e não são. Essa galerinha de 16, 17, 19 não fala com aquele de 25, 30, é outro universo. Então, às vezes a gente, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e chega com o bolo pronto. Só que esses mais, essa geração millennium aí, mais nova, não aceita, eles querem falar. Então, para você que está acompanhando a gente nesse processo aí, pensando, às vezes a tendência nossa é ficar imaginando, não, eles vão gostar disso, vamos fazer concurso bíblico, vamos fazer gincana, vamos fazer, não é, quebra-cabeça e tal. Meu, para. Faça, siga aqui a experiência. Ouça os seus adolescentes.
E assim, o que a gente deixa muito claro para eles é que eles têm o direito de falar. Não importa se a opinião deles é contrária àquilo que a gente está ensinando. Né? Ele vai ter o tempo dele de assimilar esse processo. Não sou eu que vou dizer para ele, você está errado. Então, todo mundo tem direito à opinião. E todo mundo tem a certeza de que esse é um ambiente seguro. Seguro porque ele pode se expor e ninguém vai sair daqui e vai expor ele ou para os pais, ou para a mídia, ou seja onde for, ou ridicularizar na hora que ele der uma opinião. Entre eles existe muita camaradagem, muita brincadeira, né? Existe isso e eles entendem todo esse ponto. Mas existe também um ambiente seguro onde eles podem abrir o coração. E isso não se consegue rápido, né? Isso é um processo. Então, assim, eu já tinha um trabalho com eles, com os gravadores, que a gente já tinha um nível de intimidade, né? A gente já tinha um relacionamento. E essa palavra é uma palavra muito chave. Não adianta você pegar uma pessoa... Ah, eu acho que aquele cara lá vai ser legal para trabalhar com os adolescentes se ele não tem nenhum relacionamento com os adolescentes. Se os adolescentes nunca trocaram uma palavra com ele, né? Então, quem vai lidar com adolescentes tem que ter algum tipo de vínculo ou tem que fazer um trabalho de aproximação primeiro.
Uhum. Né? Ou até, ô Edilene, ou então a gente pode até arriscar dizer para quem está convivendo com essa situação, essa pessoa tem que ser escolhido pelos adolescentes.
Por eles, né?
É, porque geralmente a igreja quer impor os líderes. E no caso dessas novas gerações, a gente tem que saber negociar. E o ideal é que as opções partam deles. Porque assim você já cria esse relacionamento de confiança.
Uma coisa bacana foi porque nesse processo do pequeno grupo... É, tem o momento de você dizer quais foram as coisas positivas e as negativas da semana, logo no começo, né? E eles não falavam nada. O que aconteceu de ruim essa semana? Nada. E de bom? Normal. Então, assim, foram várias de normal, nada. Normal, nada. Eu, gente, mas como assim? Não rolou nada, né? Só que conforme você vai estudando os temas... Esses temas vão mexendo com o conceito que eles têm do relacionamento com Deus. Então, uma coisa que eu queria, assim, na verdade, assim, não é um estudo, eu acho que não existe nenhum estudo sobre isso, mas é um conceito que eu estabeleci, que é o que eu falo sobre, quando eu falo sobre isso, eu falo isso, né? Quando a criança, de 0 a 5, quando a criança nasce até os 5 anos, 4, 5 anos, o conceito de relacionamento com Deus dessa criança são os pais. Não tem outra pessoa, são os pais. É a maneira como o pai e a mãe tratam essa criança, como ele fala, o tom de voz. É isso que é o máximo de relação com Deus que essa criança vai ter. Quando ela passa dos 5 anos até os 12 para 13 anos, quando ela começa a se despertar para os heróis, né? Isso a gente estuda até em pedagogia, então, essa criança começa a descobrir heróis. Então, por isso que na lição da escola sabatina dessas crianças, se fala de Davi, se fala de Sansão, de Esther, porque são os heróis bíblicos. Eles representam o relacionamento com Deus. Eles materializam essa ideia de se relacionar com Deus. Quando passa dos 13 anos, não tem heróis mais, né? Não tem o professor, não, é o mundo todo que vem para pôr a ideia na cabeça dessa criança, desse adolescente, na verdade. Então, é nessa hora, a hora mais sensível de se trabalhar o relacionamento com Deus. E, infelizmente, na grande maior parte mesmo das igrejas, e eu não digo só adventistas, por onde eu, as capacitações que eu fiz e onde eu fui estudando, tinha de outras denominações também, se fala a mesma coisa. É o ponto fraco. E é onde você pega, por exemplo, adolescentes que se batizam aos 15, mas também uma grande... parte deles que vão embora, que se perdem no relacionamento com Cristo nessa faixa etária. Porque é a hora de você descobrir qual é o seu relacionamento com Cristo. Como você e Cristo vão resolver as suas coisas no dia a dia. Não tem mais, porque é a história do herói, a história do pai. Não, o adolescente não quer saber mais, ele quer viver a própria vida, a própria história.
E é uma fase... E é uma fase também que eu acredito seja mais complicada, porque nessa idade o adolescente ele já começa a pensar por si só, a estabelecer aquilo que faz sentido ou não faz sentido para ele, só que ao mesmo tempo ele ainda precisa respeitar a autoridade dos pais. Sim. Então, se mesmo que para ele a igreja não faça sentido, é chato, o pai e a mãe falou, você vai para a igreja sim, o adolescente ele precisa respeitar. E aí eu imagino que muitas vezes acaba existindo esse conflito de que ele precisa fazer algo que ele não gosta, e aí quanto mais ele vai fazendo, parece que uma barreira maior ainda vai... essa barreira ela vai aumentando, e fazendo com que ele fique talvez com raiva da igreja, vá para o caminho oposto por por ser obrigado. Então, eu acredito, não sei se eu estou errado, mas eu acredito que isso acaba ainda tornando essa idade, essa fase mais delicada ainda.
Sim, muito mais delicada, porque se ele não entender qual a necessidade dele, pessoal, ter uma relação com Deus, o papel que Deus pode realizar na vida dele, então é muito difícil. Aí ele só vai ter uma nova chance de esperar a maturidade e ter filhos, quem sabe, ou passar por um processo mais traumático. Então aí ele vê a necessidade de buscar Deus. Mas olha quanto tempo se perde na vida de uma pessoa que não teve um momento onde ele descobrisse qual é o momento da relação, qual o papel, né, de Deus na vida dele na adolescência. Né? Então esse foi um trabalho que a gente fez muito forte com eles durante esse processo do pequeno grupo. Tem uma sequência de estudos que faz certinho o papel de fazê-los entender a importância, né, de ter um tempo para Deus na vida deles.
Importante é esse destaque que a Edilene fez. Em 2018, nós tivemos um estudo da parte da Secretaria da Igreja Adventista de que nós temos o maior gap desse intervalo entre os 15 e os 36 anos de idade. É aí que está a grande fraqueza do elo da nossa corrente. Você vem com crianças bem animadas, e aí você vai chegar nessa fase e que a gente, então, trabalha o assunto do propósito, e aí esse propósito para eles não está claro, se perdem. Aí alguns, quando tiverem lá os seus 36 anos, que já são pais, mães, aí eles começam, poxa, acho que eu preciso passar algum valor para minha filha, para o meu filho. Aí alguns retornam para a igreja e trazem os seus filhos. Mas a gente já teve aí uma grande perda de alguns que não retornam, né? E então é nesse foco que a gente gostaria de chamar a atenção de quem está com a gente hoje.
Deixa eu só ler um comentário aqui bem rapidinho da Camila Gonçalves. Ela disse assim, sim, é muito delicado e é preciso muita sabedoria para nós pais ajudarmos nesse momento. Aí entra o exemplo verdadeiro para ajudar.
Camila, nossa ovelhinha, lá de Itanhaém. Agora é professora Camila. Top.
Edilene, uma coisa interessante, alguns anos atrás eu era adolescente, sabe?
E aí... Pouco tempo.
Coisinha, foi ontem.
Aí é o seguinte, a gente percebe que com o passar, a maneira que, que era a minha adolescência vem mudando. Os adolescentes hoje eles são muito diferentes daquilo que era atrás. E você é uma educadora, você é uma pessoa que já acompanha essas diversas fases do adolescente, né? A pergunta é como é que um educador, a pessoa que está trabalhando com eles, precisa se colocar, entendeu? Porque é muito rápido que passa. Antigamente, na minha adolescência, você não tinha o celular, na minha adolescência você não tinha o computador. Uhum. Tinha, mas não é como é hoje essa questão da internet.
Está se entregando, viu? Está se entregando. Daqui a pouco vai falar do mata-borrão, essas coisas aí.
Então, como é que funciona hoje para um educador? Porque você esteve um pouco lá atrás, passando por essas etapas e chegando hoje. Como é que é isso para um educador que está trabalhando junto com os adolescentes e trabalhando nessas diversas fases, entendeu? Como é que ele tem que se adaptar a tudo isso?
Essa palavra adaptar é fundamental, né? Quando a gente fez essa capacitação de plantadores de igreja, uma das coisas que a gente faz é uma análise do local onde vai ter o plantio, né? Uhum. E aí você tem que adequar todo o trabalho de plantio, todo o processo, com a realidade daquele lugar. Você não pode simplesmente pegar uma realidade de uma igreja X, num determinado bairro, e querer replicar aquilo num outro bairro totalmente diferente, com uma comunidade diferente, com pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Não dá certo, né? Isso é um projeto falido. É a mesma coisa você lidar, por exemplo, com gerações diferentes e querer que todas essas gerações entendam e pratiquem o ir à igreja, o adorar no mesmo, na mesma igreja, no mesmo templo, e da mesma forma. Isso não vai acontecer, né? Lógico, a gente tem que ter uma união das faixas etárias e tudo isso, mas a gente tem que saber que determinadas faixas etárias elas demandam um esforço maior e que você vai ter que abrir mão de algumas formas de fazer, eu não falo de princípios, mas eu falo formatos, formas de fazer alguma coisa, para atender a necessidade daquele grupo, que aquele grupo é o mais necessitado. A gente está vivendo aí uma pandemia, né? Qual é a prioridade? A prioridade são aqueles que estão na linha de frente e os idosos, né? Eu acho que no mundo inteiro não se discute, né? Na igreja não devia ter discussão em entender que crianças e adolescentes são prioridade.
O grupo de risco, precisa, digamos assim.
É o nosso grupo de risco. É o mais... Eu acho que nossos adolescentes, na verdade, eles seriam como se fosse a linha de frente da... Sabe? A igreja precisa se preocupar com esse grupo. Ela precisa investir em pessoas que se capacitem para isso, que se atualizem para isso, que tomem tempo, porque não pensem que o meu encontro com eles era no sábado às 6 da tarde e a gente não se falava mais. Sabe, a gente se encontrava várias vezes durante a semana, ou online, ou pessoalmente. Eu e o pastor, que me ajudava, a gente ia no final da aula deles na escola, uma parte desses que faziam o pequeno grupo, estudavam na mesma escola. Devia ter uns 6, 7 desses, estudavam na mesma escola. Então, no final do horário da aula, a gente ia para lá almoçar com eles. Pagava um lanche para eles e ficava conversando sobre os planos, sobre o que, que eles queriam, qual era o sonho deles. Né? Vamos desenvolver um projeto X, que foi o The Way? Como vai ser? O que vocês pensam? O que vocês gostariam que fosse? A gente tomou horas e horas e horas e muitas horas. Né?
Dilene,
sim.
A gente tem falado nessas últimas semanas bastante com missionários que atuam em outras culturas, né? A missão transcultural, e querendo ou não, a gente aborda bastante o tema da contextualização, onde, por exemplo, está lidando, está no Oriente Médio, trabalhando com muçulmanos, existe a contextualização, onde você transforma o evangelho de uma forma mais fácil de ser entendido por aquela cultura, aquela religião, aquelas pessoas, entendendo todo o background que eles vivem, né? As experiências que eles têm ali. E muitas vezes nós nos esquecemos de trazer a contextualização para o nosso ambiente também, se tratando de diferentes cidades, não só de diferentes comunidades, como você citou, mas principalmente de diferentes idades, porque a gente joga ali, a gente tem a receitinha de bolo, é isso daqui que vai ser feito, e toca lá o barco, e nós nos esquecemos de contextualizar.
Exatamente. E isso, assim, mata qualquer iniciativa, né? E, assim, as iniciativas, quando eu falo das iniciativas de se ter com adolescentes, eu não falo de eventos, por favor, evento não resolve o problema de ânimo, desânimo, não é essa a questão, né? São processos que você vai tendo e aí você vai chegando num resultado que, a partir deles... Então, assim, o meu trabalho do pastor era de mentores. A gente não tomava decisões sozinhos, né? É claro, você não chega para um grupo de... Depois acabou passando por umas 16, 17 pessoas. Você não chega para esse grupo de adolescentes e fala assim, o que, que vocês querem? Fala aí. Sem dar nenhuma bagagem para eles. Sem dar nenhum pano de fundo.
Uma direção, né?
Uma direção. Né? Eles precisam, eles querem uma direção. Como assim? A gente não sabe. Quer dizer, então eu desenvolvi todo o processo de plantio de igreja desde o início, né? O plantio de igreja tem lá grupo base, todos os processos, análise, até chegar no lançamento da igreja e uma igreja nova nasceu, eu fiz exatamente esse processo com eles, igualzinho, cada um dos passos, né? Porque, assim, não era para ser um programinha, né? Tanto que eu me ofendia terrivelmente quando alguns pais falavam, ah, o programinha dos adolescentes, lá, nossa, você vê uma mulher brava. Não era, nós éramos uma igreja de adolescentes, porque era, foi nisso que se tornou. Uhum. Né? É, mas isso passou por um processo. Foram 13 semanas ininterruptas de estudo do pequeno grupo, e junto com esse estudo a gente foi desenvolvendo esse processo, esse projeto, na verdade, do The Way, que é todo um processo bem bacana. O Bruno vai depois colocar aí o Instagram deles, a página no Facebook, e quem quiser acessar, fica à vontade de olhar. Olha os primeiros vídeos para ver como é que foi lá o começo e entendendo todo o processo. Talvez olhando os mais recentes agora não passe, né, a ideia, mas lá atrás, como começou. E a gente, e o mais engraçado e o mais maravilhoso de tudo isso, né, foi tão construído com eles que quando chegou no final do primeiro ano e a gente se reuniu com os líderes de ministério para rever tudo, eles pediram mudanças. Já não estava mais alcançando com eles os objetivos. Olha que coisa mais absurda que é a mente dos adolescentes. Como a gente tem que contextualizar o tempo todo. Quer dizer, em um ano... Quando chegou no fim do ano, já estava batendo aquele desânimo, porque já não estava alcançando mais. Então, a gente repensou e aí tomou um novo fôlego. Mas com eles, né? O trabalho com os adolescentes é de muita paciência e tempo, de dedicação a eles. Estar com eles, conversar com eles. A gente tinha um grupo no WhatsApp dos líderes, né? E um grupo geral, com todo mundo. E a gente tinha um momento de oração todos os dias. E a gente conseguiu isso por 2 anos. Foi, assim, espetacular. E muitas vezes, quando eu... No horário, eu sempre mandava uma mensagem. Ó, vamos orar, tal, não sei o quê. Para o que você está fazendo, um alerta, né? E muitas vezes, às vezes, eu me atrasava um pouco. Ou às vezes, eu mesma me perdia nos meus horários e alguém deles colocava. As experiências que eu tenho com eles e que eles viveram e me contam tempos depois é assim, espetacular, sensacional mesmo. Então, eles passaram a levar os amigos da escola para a programação, gente que não pisaria talvez numa igreja de forma alguma. Uma das meninas que foi, dois adolescentes que foram mais regularmente, da primeira vez que foi, já começaram a atuar, né? A gente já dava coisa para eles fazer. Uma delas assumiu postar na internet, o outro menino já foi ajudar a cuidar do som, nunca viu um som de igreja na vida, e sentou lá com os outros garotos e foi aprendendo. Ele depois passou a frequentar o clube e é amigo deles até hoje. Então, assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas só se a gente ouvir o que eles querem, o que eles precisam.
Interessante, gente, para quem está acompanhando esse nosso bate-papo, né? De repente pode até causar uma estranheza, né? Poxa, alguém que está na Turquia, alguém que está na Somália, como assim? Entendam que isso é missão, e essa missão está aí na sua igreja, porque, de repente, muitos dos adolescentes da sua igreja já perderam ou nunca tiveram protagonismo. E agora que ela conceituou esse princípio que começa nessas reuniões que a gente tem o costume de chamar de pequeno grupo, lembre-se que eles tiveram um tempo para identificar o propósito deles, foram 13 semanas, e detalhe, sem falhar, aqui a gente tem, por exemplo, uma dos encontros caiu no sábado do carnaval, eles fizeram um encontro virtual. Uma das meninas teve uma crise de apendicite, foi operada, mas lá do hospital ela linkou lá, não posso perder o PG, é um assunto atrás do outro. Então foi criando esse senso de pertencimento que é muito importante para eles. E hoje, como missão, a gente queria passar para você que dentro da igreja nós devemos respeitar o espaço dessas novas gerações, sabe? A gente tem igrejas que muitas vezes nós temos aí alguns líderes que estão há 30, 40 anos na liderança, e aí é contra essa música, contra aquele instrumento, contra isso, contra aquilo, e acabam ficando é contra a própria igreja. Porque a igreja vai morrendo. Se a gente não perceber, daqui a pouco nós estamos como as nossas igrejas da Europa, só com velhinhos. E os nossos filhos saindo. Então, o apelo aqui nessa linha de missão é você abraçar aí a sua nova geração, os teens, como sendo a missão da sua igreja, para que chegue onde agora a Edilene vai poder mostrar para vocês, chegue nessa, digamos, nessa igreja, dentro da igreja. Ah, mas está causando separatismo, o filho vai sentar longe do pai? Calma, não é isso. Mas é melhor o seu filho ser protagonista num culto no qual ele se envolva do que ele ir arrastado para a igreja e acontecer como acontecia. Nós tínhamos na igreja que a gente frequentava os meninos espalhados aí pelas salas, durante o culto, no celular, ou sentados na escada lá do lado de fora e não entravam para assistir o culto com seus pais. Então, isso é um recado, a gente tem que ficar atento. E alguns nem queriam mais ir à igreja, simplesmente isso, ok? Então, quem sabe, Bruno, Betinho, a gente possa chegar nesse aspecto da igreja plantada, chamada The Way.
É, só uma coisa que você falou, né, de missão. Né? É, o projeto Um Ano em Missão, a pessoa abre mão um ano, né, das suas coisas, da sua vida, para ir para um outro país...
A Michelle já vai para 6 anos, né, Gesias? É. Sinto muito, ela gostou.
E vai para outro país. Só que, assim, eu fiquei 2 anos em missão todo sábado aqui na minha casa. E, assim, eles chegavam para a hora do PG e não tinha hora para ir embora. E eu, por mais que pusesse eles para fora, não iam embora. Quantas e quantas vezes era meia-noite eles estavam aqui. Né? Eles transformaram esse espaço num local onde eles se sentiam seguros para serem eles mesmos. E é engraçado porque a gente tem vários instrumentos aqui em casa, né? E terminava o PG, aí começava a tocar, e eles ficavam aqui tocando, jogando, brincando, conversando.
Comendo,
assim, muito, não, comendo...
Era, muito.
Não, a comida era biscoito... Ovilho e H2O.
Mas acabava com tudo, fala aí.
Não sobrava nada. E às vezes tinha aquela balinha de ursinho, sabe? Eles gostavam também. Mas o que eu digo assim, é missão, né? É missão, porque quem aceita liderar um grupo de adolescentes para um projeto tem que entender que parte da vida dele vai ser para esse propósito. Uhum. Não dá para ser como a classe, por exemplo, infelizmente, né, como a classe da Escola Sabatina, que o professor não vê, não fala com os adolescentes a semana toda, e aí chega no sábado, que é a classe toda lá disposta a ouvi-lo e participar. Né? E participar. E, assim, nem sempre é um tema que... tem a ver com a realidade dele. E cabe ao professor trazer aquilo para o que o adolescente está vivendo. E nem sempre isso acontece. Então, para o adolescente, é muito chato, é muito ruim. Né? Eu não sei, eu acho que eu convivendo com eles, eu fiquei bem adolescente para essas coisas, assim, no sentido de exigir mais. Eu quero... Poxa vida, alguém que vai preparar alguma coisa para que eu sente e assiste tem que se dedicar a isso, tem que... se importar comigo que vou estar sentado ali assistindo. E a mesma coisa quem lida com adolescente. Você precisa se importar com aquele adolescente que vai estar ali te ouvindo. E conviver com ele durante a semana. Custa, manda uma mensagem, sabe? Saber que o garoto está lá passando uma dificuldade enorme na escola, está sofrendo bullying, está indo mal, não está conseguindo se concentrar nos estudos. Um dos meninos, uma vez... a gente começou a falar de relacionamento, viver em comunidade, acho que o tema era comunidade, não me lembro, e ele falou assim, nossa, e agora, hein? E eu vi que ele ficou aí, na hora ele falou assim, gente, nossa, desci a mão num cara na escola hoje, como é que eu vou falar de Jesus para ele? E agora? Aí a gente foi trabalhando com ele, né? Todo mundo, cada um foi dando uma ideia, uma sugestão de como ele consertar o estrago, né? Ele falou, não, meu! E agora ele ficou umas 3 semanas choramingando. Putz, como é que eu vou falar de Jesus, né? E o tempo todo...
Eu a te gente bati fala... porque eu te amo, Jesus!
O tempo todo a gente fala para eles que você vai encontrar com muitas pessoas na sua vida, né? E pode ser que você seja a única pessoa a falar de Jesus para alguém, né? Para aquela, ela não vai ouvir de Jesus nunca mais na vida dela, de nenhuma outra pessoa. Era você que tinha que ter falado. E aí eles ficavam olhando assim, poxa, né? Então, você tem uma amiga passando uma necessidade, com uma mãe doente, com algum problema na família sério, de casamento dos pais, poxa vida, não seria legal se essa pessoa tivesse em você, adolescente, né, em você, um porto seguro, tipo assim, eu vou falar para minha amiga, porque eu sei que ela tem lá na igreja dela, eles vão orar por mim, ou vão me ajudar, ou ela vai me ouvir, né, só me ouvir. Então, assim, essa ideia, eles começam a entender por que que eles precisam se relacionar com Deus, porque quando alguém vem com uma responsabilidade dessa para você, você faz o que com isso? Uhum. Você adolescente, entendeu? Então, dessa forma, você vai criando neles uma necessidade de se relacionar com Cristo. E olha, é sensacional. A gente pegou nesses 2 anos, eu fiquei 2 anos com eles, né? Infelizmente, a gente, assim, infelizmente, modo de dizer, infelizmente por ter deixado, né? Uhum, mas uhum. A gente foi transferido e aí eu não pude mais ficar com eles. Mas eles continuaram até agora na pandemia, que realmente a coisa ficou mais difícil. Mas, assim, eu percebi 2 gerações, 2 grupos, né, faixas etárias mais unidas passaram por isso. E você vê os resultados, assim, que marcam a sua vida para sempre. É sensacional. É muita missão mesmo.
É interessante que a Sônia comentou aqui que eles levam amigos e também os pais, quando eram adventistas. É legal que essa faixa etária de idade, eles andam meio que em bando, né? Assim, é uma Sim. tribo. Então, é. Assim, eles conseguem carregar, assim, multidões, né? E o negócio uhum. meio que se multiplica, que leva um amigo, que leva outro, que leva o outro. E na hora que era 5, agora é 10, agora é 15, 20, 30. E é bacana isso, né? Porque isso causa um impacto muito forte neles. E eles são pessoas fiéis também, né, à causa que eles estão ali vivendo.
Sim, sim. E eles defendem de todas as formas, né? Nesse projeto da nossa igreja de adolescentes, adulto não entrava. Na verdade, assim, foi uma tentativa muito dura, na verdade, que foi necessário tomar, porque a gente queria construir um processo. Né? Então, você não constrói um processo com um monte de pessoas dando opinião. Uhum. Principalmente o pai e a mãe. Às vezes, por que isso aqui desse jeito? Por que aquilo daquele jeito? Aí você já mata o adolescente. Eu queria que eles tivessem um espaço onde eles pudessem realmente se expressar, né? Sem estar constrangido, às vezes, diante dos pais. Nem todos são assim, né? Mas uma grande parte é, principalmente nessa faixa etária. Então, eles faziam toda a programação, tudo. Eu e o pastor fazia o sermão uhum. E só. E eu, quando terminava a parte da programação, dava alguns recados do que ia acontecer na missão da tarde. Era um programa do dia inteiro, né? Das 11 da manhã até a hora que eles fossem embora. Né?
Então, 10, Edilene, 11... deixa a gente só, então, às vezes é muita informação.
É muita coisa.
Quem está acompanhando pode se perder. Tá. Pensem que a gente passou um processo teórico de 13 semanas e lançou-se um desafio para esses adolescentes. Chegou a hora de vocês serem protagonistas daquilo que vocês gostariam de vivenciar. Então, a igreja cedeu um espaço físico para eles, no qual eles pudessem ter a adoração do sábado separada da igreja. Ai, misericórdia, blasfêmia, perigo. Não... De jeito algum. Era o espaço garantido deles, onde os adultos não entravam. Para vocês terem uma noção, os cultos eram temáticos. Um deles era baseado, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia. E para entrar nesse ambiente, onde era então criado, personalizado o ambiente conforme o tema, tinha que passar por dentro de um guarda-roupa, igual no filme. Então, era ambientado todo lá o salão que eles usavam, os adolescentes chegavam e tinham que passar por dentro do guarda-roupa. E o pai, oh, pai, vai para a igreja. Não, não, dá licença, aqui adulto não entra. E alguns ficavam bravos, viu? Mas uhum. Não tem espaço para você aqui. Aqui é a igreja do seu filho, a sua é aquela lá, vai lá, vai para lá. E aí esse processo era um processo de adoração no sábado de manhã, confraternização, porque reunião de crente tem que ter comida, e eles comiam juntos, depois eles davam um tempinho, iam para a rua fazer missão, e depois voltavam para contar a experiência. Então, era um sábado de atividade intensa, e essa atividade desenvolvida por eles. Eles tocavam, eles compartilhavam a comida, eles organizavam o salão, eles protagonizavam a ação da tarde, por exemplo, numa campanha anti-tabaco, por exemplo, ou cantar dentro do hospital mais próximo da igreja ali, o Hospital do Servidor Público. Então, pensa, o próprio adolescente levando o seu violão, outro cantando, tal, eles protagonizando. E isso gera justamente o quê? A formação de líderes, que é uma das maiores crises que a gente tem na igreja. Hoje, praticamente, nós temos igrejas que nem algumas funções, não tem ninguém querendo fazer nada, porque perdeu a relevância. Então, pensem, você que está nos assistindo, pô, o que isso tem a ver com missão? Tudo, porque a gente está falando de sobrevivência da sua igreja.
É assim, sensacional ver, assim, se vocês puderem entrar, entrem lá na página do Facebook.
A Camila, a Valquíria já compartilhou o link aqui.
Entrem lá, porque assim, cada vez que tinha o programa, durante a semana, eles faziam um vídeo compilado de tudo que acontecia, né? Então dá para ter uma noção, bem no estilo deles, eles faziam edição e tudo. Uma coisa assim que marca muito esse processo com os adolescentes é eles atuarem, eles participarem, eles decidirem, eles escolherem, né? É claro, você tem todo um processo de mentoria, né? Então, horas no telefone com eles durante a semana. Ah, mas porque a banda, porque não sei quem, e eu não quero mais. Então, assim, os adolescentes, eles têm o alto e baixo muito grande, né? São aquela bomba de hormônios absurda. Então, hoje eles, oi, me abraça, dá um beijo, no dia seguinte passa por mim como se fosse uma parede, né? E aí, no fim do programa, vem daquele abraço, ai, eu te amo tanto. Então, assim, eles são assim. E você tem que estar preparado para isso.
Os hormônios, né?
E assim, às vezes eles querem muito fazer, dali a pouco não querem mais. E você tem que ter uma forma de, como mentor, cuidar para que isso não desestabilize todo o grupo, né? E para que essa pessoa tenha uma chance de aprender. Um dos nossos líderes foi líder de música, ele tinha 14 anos, né? Quando ele começou a liderar, ele não tinha 15 ainda.
Mas é um pequeno Mozart. É um pequeno Mozart.
Um gênio na música. Legal. E ele falou assim, mas você endoidou? Como é que eu vou ser líder do Ministério de Música do projeto? Você ficou doida, né? Eu falei, não, nós vamos trabalhar juntos, você não está sozinho. E nesses 2 anos, nós trabalhamos, a gente se falava muitas vezes por dia, na semana, para que... Eu falei, você está passando por um processo, mas eu não quero mais. Tá bom. Então, tá bom. Aí, no dia seguinte, a gente voltava a falar e ele ficou aí os 2 anos, acho que foi até um tempo mais. Então, assim, é um processo que você tem que desenvolver. Só que você tem que abrir mão mesmo, né? Agora eu falo eu, como Edilene, abrir mão de muita coisa da minha vida pessoal, do meu tempo, para estar com eles, para me dedicar a isso, né? Então, por isso que é missão, porque você abre mão. Né, você abre mão, mas os resultados realmente acontecem. E eu sei que muitas igrejas, uma grande maior parte delas, tem pessoas dispostas a isso. Uhum. Né? Elas precisam só entender como fazer um processo para as coisas acontecerem.
Que legal. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. É, porque esse conteúdo está sendo bem legal, porque está funcionando como uma mentoria também, né? Vai muito mais além do que ouvir as histórias e como de forma de inspiração. Se você, por algum acaso, entrou no meio ou acabou de entrar nessa live agora, lembra que o vídeo ele fica salvo. Você pode voltar lá no início. Depois, assim que acabar a live, você pode voltar do início e assistir todo desde o começo ali, quando a Edilene explicou o início desse projeto. Era só esse o recado.
E eu queria enfatizar para quem está assistindo, ou vai assistir, ouvir, de que, mas está falando da igreja de Moema, né? Uma igreja de gente que tem dinheiro, etc. Gente, a gente tem que estimular o protagonismo. A gente não está falando aqui de dinheiro, sabe? Agora, a gente tem que garantir o espaço deles. A primeira coisa que, como pastor, eu sempre faço questão de fazer nas igrejas que eu passo, e aqui eu tenho ovelhas aqui espalhadas por todo a live aqui, é garantir o espaço das nossas crianças, com salas bem decoradas e etc. E no caso dos teens aí, das novas gerações, nós temos que trabalhar por isso. Hoje, na minha igreja atual, eu enfrento uma crise nesse aspecto de espaço. Eu preciso de um espaço que garanta para eles, por exemplo, este sábado a cada 2 meses, 3 meses, que eles possam ter um culto separado, focado nas necessidades deles. Então, sabe, você tem aí na sua igreja uma sala, primeira coisa que arrebentou lá com o The Way, pegar aquela tinta que vira lousa e passar na parede, para que eles coloquem os pedidos de oração e possam colocar nomes escritos com giz ali na parede, pelos quais eles vão orar e interceder. Você precisa ver que lindo. A Edilene fez um processo lá que a parede encheu, tinha tanto nome, porque uma pessoa vai linkando na outra, e é um processo lindo. Você entra naquele ambiente e a primeira coisa que você vê, adolescentes, teens, nova geração, orando por outros, intercedendo. Então, eles aprendem a orar, o poder da oração intercessora, aprendem a estudar a Bíblia, durante a semana aprendem a monitorar o próximo, através do telefone ali, do WhatsApp, está tudo bem com você, tal, vamos orar. E você percebe que depois eles começam realmente a se preocupar um com o outro. E o que que é isso? É um remédio contra a apostasia. E é isso, na prática é isso. Você se sente bem naquele ambiente.
São muitas ferramentas, né? São muitas ferramentas que a gente usou durante todo esse processo, né? Porque não dá para ser uma coisa só. Uma coisa só, o adolescente enjoa, depois cansa, perde a graça, né? Principalmente evento, né? Por que que muitos jovens não vão no programa jovem? Porque virou um evento
A gente se tornou
repetitivo.
eventista do sétimo dia.
E
Ó,
aí
a
não
Camila, ó que
vai.
legal a Camila aí, Bruno. Dá uma lida pra gente aí. A Camila dizendo que a Edilene investia tempo com ela aí, ó.
É, Edilene fazia isso comigo em dias de programações especiais, que me sentia insegura para fazer o louvor na igreja, quando estava iniciando fazer algo na igreja.
E
Olha aí.
canta,
Ah,
viu?
que
E essa
linda.
e ela canta, viu, meu? Vixe.
Ah, Edilene, deixa eu te fazer uma pergunta, ok? Vamos
Faz.
supor ter alguém aqui assistindo e falar assim, pensa dessa forma. Eu vejo a dificuldade que a minha igreja está passando com essa faixa etária e eu quero fazer alguma coisa. Talvez eu tenha contato direto com esses adolescentes. Por onde eu começo para mudar essa realidade, para fazer alguma coisa com eles?
Até o Walter comentou agora há pouco, né, sobre pelo fato de ser em Moema. Gente, a gente estava numa igreja com muitos recursos, então nós aproveitamos tudo o que foi possível de recursos daquela igreja, que eu acho que seria até errado da minha parte não utilizar os recursos que estavam disponíveis, né? Então nós fizemos tudo o que foi possível. Mas não é depender, mas assim, eu percebo que os resultados não foram por causa dos recursos financeiros que a gente usou, foram os recursos humanos que nós usamos, que são as pessoas. Essas são as que nós valorizamos. E aí eu digo por quê? Dali do The Way, outros projetos surgiram, né? Tem um que chama Na Real. Eles estão online. Toda hora eu vejo mensagem deles. É totalmente diferente. Não tem nada a ver com The Way. Mas eles foram lá, viram, passaram um dia com a gente, viram como o processo acontece, viram tudo, conversaram com eles, se envolveram no que eles estavam fazendo naquele dia. E aí a gente fez toda uma capacitação com eles, rápida, né? Passei material para eles e eles fizeram o projeto de acordo com a realidade daqueles adolescentes. Porque o adolescente A não quer a mesma coisa que o adolescente B. Ele quer aquilo que o grupo dele quer. Então, você tem que ouvir o adolescente. Então, no Rio de Janeiro tem um pastor, a gente fazendo capacitação de pastores desse processo de plantio de igreja. Eu dei uma palestra sobre o The Way e ele falou, me ajuda, eu quero. Né? Eu estou plantando uma igreja e eu quero que já nasça um The Way naquela igreja. E agora, no final do ano passado, ele me procurou, Edilene, me manda aquelas palestras porque eu estou precisando rever algumas coisas, alguns conceitos para a gente ajustar. Está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Então, assim, não depende de... Não é o dinheiro, né? São os passos. E a primeira coisa é tenha um relacionamento com os seus adolescentes. E o relacionamento que a gente tem que ter com eles para começar não é na igreja, é fora dela, fazendo coisas que não têm nada a ver com a igreja, para que a gente possa rir junto, a gente possa se divertir junto, possa conversar sobre coisas para entender o que eles querem, o que eles gostam de falar, o que eles gostam de ouvir. A gente precisa saber, a gente precisa entender o mundo deles, o mundo que eles estão vivendo. Senão você não sabe as necessidades deles. Dentro da igreja, você não tem como saber quais são as necessidades daquele adolescente.
Nem tem você tempo, precisa, né?
Você tem que ter tempo com eles, se reunir com eles, conversar, jogar conversa fora com eles. Aí você vai entender quais são as necessidades deles e você vai poder propor, né? Oferecer, olha, o que vocês acham disso? Né? Você acha que seria legal, é viável? E assim, é impressionante como eles nos surpreendem, né? Eles não são chatos para escolher as coisas, eles gostam de coisas simples, eles aceitam. Sabe, eles aceitam com uma facilidade enorme, eles querem atenção, eles precisam e a gente precisa oferecer. Então, o primeiro passo é esse, se relacione com eles fora da igreja. Aí depois, faz esse processo de estudo para que eles entendam por que eles precisam ter um relacionamento diário com Deus. Por que que Cristo tem que fazer parte da vida deles? Por que que eles têm que falar de Cristo para as pessoas? Por que que eles têm que ser Jesus para as pessoas? Né? Qualquer uma delas, não só os amigos. Então, depois disso, aí você senta com eles e propõe um programa. Né? O programa é a última coisa, bem última mesmo. Não adianta formatar na cabeça o programa todo se você não fez todo o processo antes. Porque quando você realmente for fazer o processo, você vai ver que não tem nada a ver aquele programa, né? Não casa.
O programa é só a pontinha do iceberg, né?
O programa é a comemoração, né? É a comemoração, é o estar juntos, é passar um sábado feliz. A gente tinha o culto, né? Eles iam para a escola sabatina normal da igreja, com os professores, tudo direitinho. Depois a gente tinha o culto. Almoço, fazia missão à tarde, cada sábado. E quanto à missão, até alguma coisa bem relevante para se falar, a missão com os adolescentes a gente faz no lugar onde está a nossa igreja. A gente tem um costume de, como igreja, fazer missão em outro bairro, 3 horas de distância da nossa igreja, e não faz diferença nenhuma. Né? A nossa diferença foi 5 minutos que a gente passou com o grupo que a gente abençoou ali, mais nada. Agora, no bairro onde a nossa igreja está, a gente faz uma coisa efetiva, porque ela é rotineira. Então, a gente andou por aquele bairro muitas vezes, né? Interagiu com as pessoas muitas vezes, para que as pessoas, quando passassem na porta da nossa igreja, ah, eu sei os grupos daqueles adolescentes, eu vi aqueles meninos, é aqui, né? Ah, tá, entendeu? Senão não faz sentido, né? Senão não faz sentido. E aí, no final, quando a gente se reunia, existe um processo chamado DNA, que é o de você avaliar como foi a sua relação com Cristo durante a semana, quanto você abençoou pessoas durante a semana e o que essa missão representou para você hoje. E aí a gente formou, nesse momento, líderes. Então, no começo, a gente tinha um ou outro mais, já mais preparado, que ia liderando, mas depois novos líderes surgiram. E isso foi, assim, sensacional. Então, se você quer ter uma igreja vibrante, permita que os seus adolescentes tenham tudo o que a igreja pode oferecer, todos os recursos que a igreja pode oferecer. Porque aí, com certeza, você vai ter líderes e você não vai precisar ficar implorando para alguém assumir a área X, a área Y, porque você vai ter aí, naturalmente, os seus líderes formados desde pequenininhos.
E digo mais, sabe, pessoal, a gente tem aqui a Keila, né, que está vibrando bastante aqui pelo Facebook, Keila. Sabe o que eu sinto mais falta hoje na igreja? É a gente estimular as crianças desde a escola sabatina para terem missão nesse processo. Ok, é muito importante o conteúdo da escola sabatina, maravilha, mas a gente tem vivido só para nós, sabe? Contando historinha para nós, fazendo Semana Santa para nós, fazendo o programa para nós, chamando os cantores para cantar para nós, e as crianças vão crescendo numa igreja que é voltada para dentro. E a gente não tem esse protagonismo já lá no jardim da infância, no rol do berço, jardim, primário, juvenis, dando essa oportunidade para essa criança pensar fora. Fora. O que é que eu posso fazer no meu dia a dia? Esse é o propósito aqui do 167. A gente passa essa hora, hora e meia, duas horas, como foi semana passada, para poder estimular vocês a pensar fora. E ninguém está pisando em princípio nenhum aqui, não. Esse é um processo que a gente precisa resgatar e, muitas vezes, quem já está dos seus 30 e poucos para lá, já não consegue muito, só vai criando dificuldade. Então, volta a sua atenção para os mais novos, especialmente esses chamados millennials, nova geração, geração Z, melhor dizendo. Nesse aspecto, sabe, de despertar neles essa vontade, essa força para ser protagonista, para descobrir os seus dons. Ali, por exemplo, a gente tinha até, para vocês terem uma noção, nós recebemos num dos treinamentos que eu fazia pela associação, nós recebemos alguns líderes desta área de missão aí dos Estados Unidos. E chegando aqui na igreja, a gente queria aproveitá-los. Eles estavam com a associação, mas dava para dar uma canjinha ali para os nossos adolescentes. E cadê? O dia que eu chamei um pastor para fazer a tradução simultânea desse nosso amigo, pastor Steve Lett, que está aí nos Estados Unidos, e o pastor estava com um bebê recém-nascido, falou, Walter, não vai rolar, meu filho não está passando bem e tal. Eu falei, pronto, agora sim. O homem vai falar inglês aqui, como é que vai ser? Gente, tinham três adolescentes da igreja que falavam inglês. E, assim, a gente até pensava, né? Mas será que vai dar certo? O palestrante ficou hiper animado. Não, pode chamar. Elas estão me traduzindo direitinho. Está perfeito. Eu estou me sentindo bem. Ele deu a palestra e as meninas foram se revezando ali. E a gente ali com a boca aberta. Que legal. Essa é a geração que a gente tem hoje. Não é aquela geração nossa, sabe? Não, eles já estão daqui a pouco estão falando chinês. Só que se a gente não estimula, esses dons não aparecem.
Eu só acho que a gente vai ter que marcar uma capacitação separada aí para quem quiser implantar ou quem quiser ter mais informações sobre isso, de verdade, porque a gente falou aqui uma hora e a gente viu tanto que ainda dá para conversar sobre cada um desses processos, desses passos, né? Como fazer essa implantação de verdade. Eu acredito que é algo que a gente poderia pensar futuramente para marcar isso, talvez com mais tempo liberado, alguma coisa assim, porque de fato é algo muito importante. E você falando, me marcou bastante a questão do aquele conceito do BBB, o Belong Before Believe, que a gente aplica em diversos termos, né, que é o pertencer antes de acreditar. Muitas vezes nós tentamos fazer o oposto, primeiro você faz a pessoa acreditar para então ela pertencer ao seu grupo. E quando você estava falando isso, sobre os adolescentes, parece que nada mais se aplica tão forte esse conceito do BBB quanto aos adolescentes. Né? Eles precisam pertencer a esse grupo para depois, então, acreditarem. E isso é extremamente importante, principalmente para eles.
É, e você sabe que teve uma... aqui no Brasil, eles fizeram um tipo de uma universidade de novas gerações. Na verdade, eu não me envolvi, não fiquei sabendo na época que começou, e depois acabou encaminhando, eu não participei. Mas eles acabaram chamando dois dos nossos adolescentes para falar, para um grupo de pastores. Tinha pastores da divisão toda.
Uau!
E eles ficaram assim, sem palavras. O líder de jovens da associação nossa, que era aqui da Paulistana, estava nessa reunião. E ele tirou foto, porque eu nem sabia, porque eu já não estava mais, né? E ele tirou uma foto e mandou para mim. E falou assim, olha aqui os frutos do seu trabalho, né? Aí eu falei, não é os frutos do meu trabalho. Isso daí é um trabalho de muitas mãos, né? É um trabalho de muitas mãos. E é um trabalho assim que, se a gente faz sem que seja feita só da nossa forma, né? Que a gente esteja aberto para que todo mundo se envolva, que todo mundo participe, os resultados são esses. Eles foram, falaram lá, os pastores, assim, teve uma leva chorando, emocionado, de como assim? Né? Esses meninos de 17, 18 anos, falando coisas com essa propriedade toda, né?
E levando outros ao batismo, tá? Uhum. Para aqueles que são mais da caixinha, cadê o batismo? Teve batismo, entendeu?
Teve batismo. Não era o objetivo deles, né? Não claro era que... isso. A gente não estava assim programado, tem que ter um batismo no final do ano, mas aconteceram nos dois anos.
É orgânico, vai acontecer. Uhum. O reino vai crescer, não tem como.
Mas assim, o que eu sei é que muitos não-adventistas que participaram desses programas receberam uma semente. E não é papel de nenhum desses adolescentes fazer essa semente brotar e florescer, como não é nosso papel, né, converter e fazer a pessoa aceitar. Isso é um papel do Espírito Santo, né? O nosso papel é ir lá e jogar a semente. E esses adolescentes fizeram isso muito bem. Uhum. Né, muito bem, e fazem isso até hoje. Né, a gente percebe eles na conversa deles, o que eles falam. A gente se encontra muito, porque são muito amigos dos meus filhos, né, muitos deles são. Então, a gente sabe muito o que está acontecendo na vidinha deles, né, e isso faz muita diferença. Eu espero realmente que, de alguma forma, esse meu 2 anos em missão possa trazer uma inspiração para que você faça aí na sua igreja uma experiência, né, de abrir mão um pouquinho daquele seu final de semana ou daquela hora extra de sono ou de descanso ou com a família livre.
Ou dos pacotes de biscoito guardados no armário que vão sumir, desaparecer.
E lá na escala, né?
Os famosos snacks, né? Aí, na terra do tio Sam.
Não, mas
bacana.
Eu acho que isso é importante.
E quem sabe, gente, me deu uma ideia aqui, viu? Vai no ar mesmo, tô nem aí. A gente pode lançar aqui o 167 Training, ok? E, de repente, o pessoal que tem interesse de aprofundar esse tema, como se fala, inbox, no privado, compartilha aí, compartilha com a Valquíria o e-mail. Compartilhe em inbox aí no privado o e-mail com a nossa Super Valquíria. E aí o 67 vai organizar um treinamento e chamar quem tem interesse de se aprofundar nessa experiência aí com a Edilene. Acho que vai ser bem legal o 167 agora partir para capacitação de quem tiver interesse. Quem gostou?
Legal.
Olha só, já está aqui o Diogo Gomes, aquele grande de frente, já colocou. Opa, tô dentro.
Aí,
opa.
É só pôr uma mãozinha aí no comentário que você quer participar, manda um e-mail aí para a Valquíria, nós vamos organizar aí um treinamento a respeito de novas gerações aí para a sua igreja.
Isso, pode mandar, talvez fique mais fácil você mandar via mensagem no no Facebook. Se você está no YouTube, você pode comentar o seu e-mail para que a gente possa, de verdade, marcar. Eu acredito, eu achei a ideia super legal e eu acredito que com uma mentoria, ó, talvez não só uma mentoria, mas um treinamento, uma capacitação, talvez dividido em algumas aulas, porque eu sei que isso é um
Ah,
processo
sim.
que precisa de muita atenção. Eu tenho certeza que isso pode fazer diferença em muitos lugares, inclusive
E
falando em.
guardadas as devidas proporções, aqueles que. Ah, mas eu não sou líder de adolescente, não quero nem passar perto de adolescente. Tudo bem, não tem problema, porque uma das ferramentas que a gente pode aplicar para qualquer faixa etária da igreja, e a gente não faz isso, inclusive amanhã esse vai ser o tema do meu sermão, numa igreja aqui que eu fui convidado para pregar virtualmente, tá? Que eu estou preso em casa, me guardando aqui. Mas amanhã eu vou falar sobre dons. E nós temos muita dificuldade. Gente, igreja não tenha cargo. Rejeite qualquer cargo que te dê na igreja. Você tem que trabalhar por ministério. Deus te deu dons, Efésios capítulo 4. E a gente não estimula os dons. Então, com os adolescentes ou com qualquer faixa etária, descubra já o seu dom. Já cantava lá a nossa irmã. E assim a gente consegue realmente ter uma igreja viva, porque uma igreja que trabalha é viva. Agora, uma igreja que vive de evento, você já conhece.
Eu gostaria de mandar um boa noite aqui super especial pro Na Wesley Bonfim. Ele mandou aqui no YouTube, ele um salve para Rio Branco no Acre. Conheci no
Uau!
Spotify,
Da
conheci
hora!
no Spotify. Ótimo projeto, Na Wesley. Um grande abraço para você. Você está convidado não só a acompanhar pelo podcast, mas acompanhar as lives também toda
Pois
sexta-feira à
é.
noite. Porque assim você pode interagir com a gente, mandar as mensagens
Mano,
e
que top!
participar.
Rio Branco, aí sim.
Legal, cara.
Espero que a situação
Bom.
esteja mais favorável aí. Rio Branco, ali o Acre, passaram por uma enchente meio feia aí por esses dias. Espero que estejam bem, especialmente os nossos irmãos. Um salve para Rio Branco. Aliás,
Que legal.
o nosso Mozart aqui do The Way é justamente do Acre. Nós o chamamos por Acre. É porque
Acre.
ele,
É o apelido dele.
o apelido dele é Acre,
Carinhosamente. É.
carinhosamente, e o irmão é Campinas. Olha que interessante. Acre e Campinas. Coisa de adolescente, mano.
E a ideia da capacitação, do treinamento, teve bastante gente que comentou aqui no Facebook.
Todo mundo aderindo à
É,
capacitação.
vem com a gente, vem com a gente que 167 também é treinamento
É
e é
isso aí.
capacitação para o reino. Tamo junto.
Legal, que bacana. Eu gostaria de mandar. Teve bastante gente que comentou, mandando um abraço. Teve um pedido de oração que
Ah,
foi
sim.
pela minha mãe, pedindo pela Andréia e André, que estão com Covid. Se eu não me engano, eles são irmãos e estão entubados, né? Estão ali na faixa dos 30 e poucos anos também.
Meu
Vamos
Deus.
lembrar de orar pelo André e pela Andréia. E possivelmente se teve algum outro pedido, eu acabei perdendo,
Tem
mas
um
vamos
abraço do
lembrar.
Diogo aqui também, ó, para
Para
nossa
Saskia.
secretária Saskia.
Isso aí.
Vida longa,
Legal.
Framingham. Vida longa.
E vamos continuar orando pelas pessoas que estão ainda sofrendo por essa pandemia que está.
Aliás, aqui no Brasil, vários pastores, viu? Vários
Sim.
pastores. Eu mesmo passei por uma experiência assim traumatizante aqui com um colega da minha associação, que era membro da minha igreja. Eu já compartilhei com alguns aí através de um vídeo e tal. E olha, foi algo terrível, cara. E realmente a gente não deseja isso para ninguém. Que trauma, olha, que provação que tem sido essa tal de Covid, viu? Que Deus tenha
É.
misericórdia, que Deus tenha
Aquela
misericórdia.
acabou de comentar aqui também, para acrescentar, um rapaz chamado Lucas, que tem
23
23
anos,
anos e
23
está entubado.
anos, mano. Deus tenha
Sim.
misericórdia. Não
Sim.
dá.
Edilene, muito obrigado pela sua participação, foi bem legal.
Sensacional. Que bom.
Possivelmente a sua participação vai gerar aí um novo braço do projeto 67 de capacitação. Com você como sendo a primeira instrutora ali, capacitadora.
Ah, legal.
É, vamos organizar, conversar depois, marcar.
Aguarde as novidades aí, aguardem as novidades.
Mas de verdade, muito obrigado por ter participado conosco. Foi praticamente uma aula. E eu tenho certeza que todo mundo gostou também. E eu gostaria que você fizesse a oração final para a gente.
A linguagem adolescente, usando o essas coisas. O Pai Nosso da Quebrada, tá ligado?
O Pai Nosso da Quebrada. Tipo assim, Mano Jesus, obrigado.
Tá ligado? Pode pá. É legal.
Mas isso daí é da sua época,
professor. Ô, mano. Chamou de Maomé, assim, ao vivo, irmão.
Eu não posso falar, né? Sabe como é?
É brincadeira, mas lembrar de colocar na oração essas pessoas que estão sofrendo pelo Covid, e é claro, principalmente pelo tema também que a gente tem, né, conversou hoje, pelos adolescentes e também pelas igrejas, pelos líderes de adolescentes, que nós sabemos o impacto que isso tem na igreja quando isso é deixado de lado. Por favor, Edilene.
E fazer um apelo aqui antes da oração dela, você que está com a gente até agora, por favor, garanta o espaço das novas gerações na sua igreja. Pode ser que a gente tenha um desgaste aqui e ali, é natural, percebam que o ministério vai deixando a gente sem telhado, mas vale a pena, sabe? Eles não são o futuro da igreja, eles são o presente, porque lá com 10, 9, 10 anos, a gente já vai correndo atrás deles para preencher uma fichinha de batismo, e a gente não dá espaço para esses meninos e meninas, gente. Então, isso aqui é um apelo que a gente faz do nosso coração. Abra um espaço para as novas gerações, para que eles sejam protagonistas, porque eles são o presente da igreja. E vocês vão ver como que a gente consegue formar líderes que vão manter essa igreja e vão fazer com que ela cumpra a sua missão, ok? Vamos brigar menos, vamos amar mais, vamos abraçar mais. Chega de ser uma igreja que exclui, vamos ser uma igreja que inclui. E não só a opinião dos mais velhos, mas a opinião de todo mundo para dar certo. Falei.
Só antes de gerar, eu queria deixar um verso. Que quando eu falo, quando eu dou a palestra sobre esse tema, eu falo um pouquinho sobre ele. É Mateus 16, 18. Diz assim: essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia... E fixem nesse cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço.
Glória. Então, quer
dizer, uma igreja cheia de energia precisa de pessoas cheias de energia, né? Uhum. E o nosso poço de energia são os nossos adolescentes. Ali tem energia transbordando, sem que a gente tenha que fazer nenhum esforço para isso, né? Não precisa implorar para ter energia ali. Então, vamos aproveitar os nossos adolescentes o máximo que a gente puder. Vamos orar?
O Espírito Santo te dá asas.
O programa está bem adolescente hoje.
Isso. Oremos. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por esse tempo que passamos juntos aqui, conversando e trocando informações sobre aquilo que vivemos. Momentos especiais junto aos adolescentes da Igreja de Moema. Mas muito mais do que um grupo pequeno de adolescentes, todo o trabalho que o Senhor fez ali na vida de cada um deles, que com certeza tem se multiplicado. Eu acho que são incontáveis as pessoas que já foram alcançadas por esse ministério. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem agido através desses adolescentes até hoje, eu sei disso. Que o Senhor possa fazer isso também através de todas as pessoas que assistiram este programa hoje. Que essas pessoas possam deixar crescer dentro dos seus corações o desejo de atuar e viver um ministério prático, missional, onde elas estão. Que elas possam ser Jesus para as pessoas. Que elas possam todos os dias abençoar alguém. Para que um dia essa pessoa possa realmente ter um encontro verdadeiro contigo. Amém. Abençoe a cada um dos meninos que fazem este programa, que trazem as mensagens também, e que a sua, que essa história desse programa continue sempre multiplicando, multiplicando a missão, multiplicando a história daqueles que têm dedicado a sua vida a este trabalho. Em especial, oramos por todas essas pessoas atingidas por essa tristeza, por essa doença tão terrível que é a Covid. Que o senhor possa ir e visitar cada um que está sofrendo sozinho no hospital.
Amém. Por favor.
Porque essa é uma doença solitária, ela afasta as pessoas.
Sim, é, seja.
Essa pessoa está sozinha, com medo, com insegurança, sem saber o que vai acontecer, mas que os seus anjos estejam ali presentes, cuidando de tudo da melhor forma, para que menos pessoas possam ser, possam chegar à morte nessa doença tão terrível, tão triste, tem levado tantas pessoas, deixado tantas famílias com um vazio imenso. Que o Senhor possa abençoar. Abençoe esses pedidos todos, Senhor, e aqueles que estão nos nossos corações também. Perdoe os nossos pecados, que nosso sábado seja abençoado amanhã, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Muito bom, muito bom. Lembrando de novo que se você entrou no meio ou no fim, você pode esperar, assim que terminar a live, você pode voltar e assistir desde o começo, onde ela explica, onde a Edilene explicou o início desse projeto. Então, vale a pena. Você ainda pode compartilhar esse link se você lembra de alguém que é líder de adolescentes, de jovens, que seria interessante ouvir. Manda esse link tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, que mesmo quando encerrar a live, o link continua o mesmo. E, de novo, muito obrigado por ter acompanhado a gente mais uma live aqui do Projeto 67, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Estaremos de volta aqui na próxima sexta-feira com mais um outro convidado especial e mais um conteúdo bacana. Edilene, de novo, muito obrigado. Foi muito legal.
Valeu, gente.
I love
Valeu.
You. I love you.
Nos vemos, então, sexta-feira que vem. Valeu, pessoal.
Nos vemos.
Tchau.
Tchau.